Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Nós temos muito, muito, muito assunto com o Marden Machado, por isso já começamos a coluna falando de um sucesso. Marden, tudo bem? Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN.
E o Divertidamente 2, hein? Tomando conta dos cinemas.
Pois é, como você mesmo falou agora há pouco, né? Um grande sucesso. Ele já é a maior bilheteria do ano no mundo até o momento, né? E em 10 dias apenas em cartaz, ele já teve um faturamento de 725 milhões de dólares. O que já deixa esse faturamento nesses primeiros 10 dias bem próximos do montante que o primeiro filme faturou nos cinemas em 2015, que foi 850 milhões. Então, é bem provável que até o início de julho o filme bata a casa do bilhão de dólares, até porque semana passada e ainda essa semana, ele está estreando em outros países também, além dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, ele está começando a ter seu circuito ampliado. Então, é certíssimo que nesses próximos dias ele rompa a barreira do bilhão, e é um filme que dá continuidade a história apresentada em 2015, no primeiro Divertidamente, quando na época era uma aposta meio que arriscada da Pixar por mostrar emoções como protagonistas da história. No caso, tínhamos a figura da menina Riley, de 11 anos, que estava se mudando com os pais de Minnesota para São Francisco, e por conta dessa mudança, essa nova vida que ela passaria a ter em um local completamente desconhecido para ela, as cinco emoções básicas, né, alegria, medo, raiva, nojo e tristeza, se manifestavam e tentavam dar conta daquele turbilhão de novidades que a vida dela estava tendo naquele momento. Apesar do primeiro filme ser de 2015 e esse novo agora de 2024, 9 anos entre um e outro, cronologicamente, dentro da história, se passaram apenas 2 anos. A Riley agora está com 13 anos, entrando na adolescência, e por conta disso, outras emoções começam a aflorar, principalmente a ansiedade, junto com a inveja, o tédio e a vergonha. E aí você vê todo esse turbilhão de emoções ficar ainda mais grosso, mais bagunçado, né? Principalmente por conta da ansiedade, que, como o próprio nome diz, já chega ansiosa demais, atropelando as coisas demais. E as novas situações, assim como no primeiro filme, são bem divertidas. Tem uma participação especial de uma nova emoção, que eu não vou revelar qual, mas é divertidíssima. E ela poderá vir a ser usada seguramente no futuro, se tivermos outras sequências dessa história. Então, todo esse sucesso que o filme vem obtendo é mais do que justo. E o que é muito bom para a indústria como um todo, porque está levando pessoas ao cinema. A expectativa é de que esse ano de 2024, se não igualar, deve chegar próximo dos números do ano de 2019, né? Antes da pandemia. Desde o fim da pandemia, o cinema não tinha tido uma reação tão boa. Tivemos ano passado o Barbenheimer, mas foi algo meio isolado com esses dois filmes. A expectativa é que agora, começando a temporada de férias, haja filmes com poder de bilheteria grande e que movimente as salas de cinema no mundo todo. É o que todos esperamos.
Então, se justifica o sucesso. É isso que a gente quer saber. Você gostou?
Sim, mas muito divertido. Já vi 2 vezes.
Ah, até. Olha aí. Então, pronto. Já o termômetro de quanto, né, mobiliza.
E aquela velha de fiquem até o fim.
Ah,
tem
então
uma ceninha pós-crédito bem no final.
Então, esperem lá terminar tudo mesmo. Marden Machado falou aqui já sobre Divertidamente 2. Agora a gente parte para as estreias da semana. A primeira delas é Casa Isabel.
Casa Isabel é um filme produzido em Curitiba, com diretor, produtor, roteirista, equipe, Todo Mundo de Curitiba. Esse filme teve a sua pré-estreia especial no Olhar de Cinema do ano passado. E agora entra no circuito, não só em Curitiba, em várias outras cidades do país. É um novo filme dirigido pelo Gil Baroni, roteirizado pelo Luiz Bertazzo e com produção da Diana Moro. A mesma trinca que realizou em 2020 o Alice Júnior, uma comédia bem divertida que está disponível na Netflix para quem não quiser, ainda não tiver visto. E até por conta do sucesso do Alice Júnior, era de esperar que eles, esse trio, seguisse o mesmo caminho, mais uma comédia naquela linha, porque tinha funcionado. É normalmente assim que muitos artistas terminam fazendo. Mas o Gil Baroni tomou um outro caminho, resolveu contar essa história em Casa Isabel, que é bastante curiosa e inusitada. Ela se passa no início da década de 1970, época da ditadura militar, e existe um casarão assim, bem antigo, da época ainda, século XIX, onde um grupo de homens frequenta esse casarão. E eu não quero dar muito spoiler, mas isso já está revelado no trailer, então não chega a ser um spoiler. Eles se encontram nessa casa, isolada de tudo, e passam um fim de semana, ou 3 dias, um feriadão, vestido de mulheres. Não que eles sejam homossexuais, pelo menos o filme não caminha por aí,
é isso.
Mas eles se vestem de mulher, falam como mulher, tem toda essa questão nesse período que eles estão dentro dessa casa, assumem uma identidade feminina. Só que há uma questão de bastidor, que é como se fosse uma subtrama da história, tem toda a perseguição do regime militar, e a mulher que toma conta dessa casa, a Dália, que é vivida pela atriz Laura Haddad, ela tem um filho que simplesmente desapareceu. E ela, como sabe da ligação daqueles homens que estão lá com o regime, ela tenta descobrir o paradeiro do filho. Então, há essa subtrama ocorrendo. Tem a questão mais humorística, digamos assim, de ver aqueles homens de uma certa idade já vestidos de mulher, se comportando como mulher, mas tem essa questão que corre por fora do desejo de uma mãe de encontrar seu filho. E o filme tem muitas camadas, né? Ele lida com questões que envolvem machismo e misoginia, ideologia política e violência de um Estado usurpador. Tem também questões que envolvem preconceito e vingança. Tudo isso misturado nessa casa, tudo isso se atritando e, consequentemente, isso terá consequências. E é isso que a gente vê em Casa Isabel, um filme que foge da obviedade. E aqueles que são muito fãs do Alice Júnior, que eu citei no começo aqui da fala, está quase pronto o Alice Júnior 2, Férias de Verão. Eu creio que final desse ano, no mais tardar início do ano que vem, ele deve ser lançado.
Então falamos de Casa Isabel. Outra estreia da semana é Um Lugar Silencioso, dia 1.
Pois é, Um Lugar Silencioso se estabeleceu como uma franquia, né? Nós tivemos o primeiro filme, que foi um filme de orçamento relativamente pequeno, escrito, dirigido e produzido também, e encenado pelo John Krasinski. Ele chegou a fazer tudo isso no primeiro filme, em 2018. Em 2020 tivemos uma continuação, só que esses dois primeiros filmes de Um Lugar Silencioso eram concentrados num determinado núcleo familiar, e o ocorrido no planeta, essa invasão extraterrestre, já havia acontecido há mais de um ano. Você já via nas histórias o resultado de tudo aquilo. Esse caos no planeta, por conta dessa invasão, já estava estabelecido, e se procurava maneiras de se combater, de enfrentar melhor esse inimigo. Esse novo filme, que é um derivado desses dois primeiros, como o próprio subtítulo já diz, é o dia 1. Você toma conhecimento da chegada dessa raça extraterrestre que é cega, que não consegue sobreviver na água, não sabe nadar e tudo, mas tem um apetite voraz e uma audição extremamente apurada. Tanto é que um simples ruído, por menor que seja, atrai a atenção deles e eles atacam de maneira violenta. E a história se concentra em Nova York, que é uma das cidades mais barulhentas do mundo. E aí você vê como é que uma cidade como Nova York teve que aprender a ficar em silêncio. O filme é interessante por contar a origem desse caos que a gente viu nos dois primeiros filmes, né? É, como se diz, é uma prequela, né? Uma prequel, uma história que aconteceu antes. Só que falta nele muito da sutileza que os dois anteriores tinham. Principalmente o primeiro filme, que você via muito pouco as criaturas, até por uma questão de orçamento, e havia todo um trabalho bem delicado em relação ao uso do som, a forma como esse som era trabalhado, ou a ausência dele era trabalhado no filme, potencializava todo o suspense. Esse primeiro é mais explícito nessa questão, até porque a gente já sabe mais ou menos como é que está a situação ou como ela ficou. Então há aquele momento do barulho e o momento da ruptura, e tudo isso é mostrado de uma maneira bem explícita. Seguramente vai agradar muita gente que gosta de ver efetivamente essas cenas, mas aquela sutileza, aquela delicadeza que você viu, principalmente no primeiro filme, isso não tem aqui. E isso seguramente também poderá desagradar. Mas não tem uma duração tão longa, o filme tem 1h40, passa rápido. À frente do elenco está a Lupita Nyong'o, que é uma ótima atriz, e a história se sustenta bem.
Então,
só faltou sutileza.
Então, Lugar Silencioso, dia 1, é outra estreia, resenha do Martin. Martin, rapidamente aqui para a gente fechar, você ainda vai falar sobre a festa do cinema italiano e a reapresentação de Blade Runner.
Então, a festa do cinema italiano, que é chamada de 8ª e meia festa do cinema italiano, porque faz referência, obviamente, a um dos clássicos do Federico Fellini, são, no caso, 9 filmes ou 8 filmes e meio que serão exibidos em diferentes horários ao longo desta quinta-feira até quarta-feira que vem no Cine Passeio. Tem vários horários, são muitas opções de filme. Se eu pudesse destacar apenas um deles, eu destacaria Ainda Temos o Amanhã, que esse é o filme de maior bilheteria na Itália nesse último ano. Então ele já chega com esse aval de ter sido um grande sucesso de público no seu país de origem. Então é o que de imediato chama mais a atenção. Infelizmente eu não tive como assistir ainda nenhum deles, mas pelo nível da festa do cinema italiano do ano passado, a seleção é sempre muito boa. E o mais interessante, são filmes bem recentes da cinematografia italiana, filmes que nem sempre chegam ao circuito depois por não encontrarem distribuidor. É mais ou menos como acontece com o Festival Varilux e com as outras mostras, como o próprio Olhar de Cinema, né? É sempre uma quantidade razoável de filmes e muitos, infelizmente, não conseguem distribuição regular. Então, é uma oportunidade única de ter acesso a filmes contemporâneos do cinema italiano numa única semana.
E, rapidamente, o Blade Runner.
E Blade Runner, que é um dos meus filmes de cabeceira, é uma exibição especial também essa semana no Cine Passeio. E quem quiser acompanhar esse filme comigo, eu estarei no Cine Passeio na quarta-feira que vem, na sessão da próxima quarta. E depois da sessão, eu irei conversar com os presentes, quem quiser ficar, sobre a produção, curiosidades sobre o filme e outras cositas más.
Então já fica o convite. Até semana que vem, Marden.
Até lá. Boa semana. Tchau.